Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo declara constitucional a jornada de bombeiros civis.
Município e hospital terão que indenizar mulher que perdeu bebê por negligência médica.
Justiça nega a ação de R$2 milhões por pizza com pouco molho e cobertura.
Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou válida a lei que estipula uma jornada de trabalho para bombeiros civis de 12 horas corridas para cada 36 horas de descanso, totalizando assim 36 horas semanais de trabalho.
Para os ministros, a norma não contraria a Constituição, cujo texto diz que a duração normal é de 8 horas diárias e 44 semanais. Ricardo Viula.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República argumentava que a extensa jornada viola o direito à saúde e que a maior parte dos acidentes de trabalho ocorre após a sexta hora de expediente. No julgamento, os ministros entenderam que a jornada do bombeiro civil é válida porque a Constituição permite um ajuste nos horários em acordos coletivos, como explicou o relator do processo, ministro Edson Fachin.
Diz o artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 13º, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, é o texto da Constituição.
Ao acompanhar o relator, o ministro Marco Aurélio lembrou que a lei federal questionada estabelece carga horária semanal de 36 horas, abaixo do limite máximo previsto na Constituição de 44 horas de trabalho a cada 7 dias.
Um trabalhador atacado por um animal enquanto o conduzia para o abate receberá pensão vitalícia da empregadora.
Após o acidente, o vaqueiro ficou inabilitado para exercer a função.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Ao recorrer ao TST, o profissional alegou que o valor arbitrado pelo TRT do Mato Grosso não correspondia à incapacidade sofrida. O relator do caso na sexta turma, ministro Aloísio Correia da Veiga, avaliou que no caso em questão houve ofensa à legislação diante da desproporcionalidade entre o valor fixado pelo regional e a perda da capacidade laboral do empregado. Por essa razão, determinou o pagamento da pensão vitalícia correspondente a 100% do salário da função do trabalhador. A decisão foi unânime.
Consumidor que comprou o aparelho de telefone celular com defeito de fabricação receberá R$ 3.900 de indenização por danos materiais.
O aparelho apresentou problemas no carregamento da bateria. Na assistência técnica, o homem recebeu a informação de que o defeito no produto era resultado de mau uso.
Durante as audiências no fórum, porém, ele levou o celular, o que foi posto na tomada para carregar, mas não recebeu a carga, confirmando o defeito do produto.
Na decisão, o juiz do Juizado Cível de Colatina, no Espírito Santo, destacou a expectativa do consumidor em receber um produto de qualidade e a falha no atendimento prestado pela empresa.
A Justiça de São Paulo negou e julgou extinta, sem resolução de mérito, uma ação ajuizada por uma consumidora contra uma empresa do ramo de alimentação.
No processo, a mulher pedia R$2 milhões por danos morais pela falta de molho de tomate e quantidade ínfima de calabresa e mussarela em pizzas congeladas.
O caso foi analisado pela 8ª Vara Cível de São Bernardo do Campo. Fred Guimarães.
Na decisão, o juiz afirmou que a pouco ou muita quantidade de molho e cobertura não gera interesse processual, nem faz jus à necessidade de socorrer-se do Poder Judiciário. O magistrado sugeriu que a autora do processo denuncie a suposta lesão aos órgãos de proteção ao consumidor. Ainda cabe recurso da decisão.
O município de Boa Viagem, no Ceará, e uma casa de saúde terão que indenizar uma mulher em R$40 mil por danos morais.
Ela perdeu o bebê por negligência médica. A decisão é do Tribunal de Justiça Cearense. Johnny Luna.
Sentindo fortes dores abdominais, a mulher foi até o posto de saúde. Lá o médico a examinou e orientou para que voltasse para casa, pois não teria entrado em trabalho de parto. No dia seguinte, ainda com dores, ela voltou à unidade de saúde, onde foi encaminhada para a casa de saúde do município para a realização de cirurgia cesárea. O parto, porém, só aconteceu 3 dias depois, quando verificou-se a morte do feto, que estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.